Deus abençoe, tenham todos um bom dia e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Versículo 1, 2 Pedro 1.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Então, vamos ler de novo? Quem quer que leia de novo? Vamos ler novamente? Primeiro porque às vezes a gente chega um ou outro e a gente não presta atenção, está ainda chegando num lugar. Prestar bem atenção, porque aqui está dizendo o quê? O que está dizendo aqui? Que existe uma condição para que a pessoa possa entrar no reino de Deus. O reino de Deus, a gente vinha conversando agora mesmo aí com o Daniel, mais o alemão. Vinha conversando e a gente falava a respeito da diferença que existe na mentalidade das pessoas, né? Você pega aqui dentro do Brasil mesmo, a mentalidade de uma região muda muito em relação à outra. E o europeu é muito diferente a mentalidade do latino, né? Então, tem uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, dependendo do lugar. Mas eu estava dizendo, Daniel, que a humanidade, de um modo geral, seja aqui na China ou em qualquer lugar, os problemas são os mesmos. Na verdade, os problemas são os mesmos. As diferenças acontecem na vida, no comportamento, mas os problemas são os mesmos, né? Por quê? Porque a alma do homem é igual. Em qualquer lugar, a alma do homem é igual. O espírito do homem é igual. Esse dia eu estava lendo, não sei se foi Jó, onde fala que tudo não é, tudo que vive tem alma. Tudo que vive tem alma. Inclusive naquele informativo que a gente fala lá sobre a vida, né? Tudo que vive tem alma, tem espírito. O espírito do homem, né? Quando você fala espírito de porco, você imagina o que significa o espírito de porco, né? O espírito muda em relação à natureza. A natureza muda em relação à natureza. A natureza humana tem um espírito. E os anjos têm outro espírito. O espírito do homem não é o mesmo espírito dos anjos. O Espírito de Deus não é o mesmo Espírito do homem. Tem uma diferença aí. Então a gente pede, agora mesmo nós estávamos cantando, vem Espírito de Deus, Espírito Santo, flua a minha vida, né? Na verdade, Deus quer fazer isso. Ele quer habitar o homem. Da mesma forma que você quisesse habitar um porco. Você quisesse habitar um porco, você iria encontrar muita dificuldade na natureza do porco. Ou você iria se acostumar com a lama, com a quantidade que o porco come, né? A maneira do porco ser. Claro que o espírito do homem ia encontrar dificuldade na natureza do porco. Deus não encontra dificuldade para habitar em nós. Ele quer habitar em nós, mas ele tem a dificuldade. É exatamente isso. Deu para você entender? É isso que acontece. O Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, flua a minha vida. O Espírito Santo quer habitar em nós, quer. Ele quer habitar em nós. Mas ele vai encontrar em nós o quê? Os costumes, um jeito esquisito de ser, se comportar, de viver. Vocês concordam com o que nós estamos falando? Mesmo? Concordo, Elmo? Não é assim? Então, o que que Deus vai ter que fazer para nos salvar? Porque essa natureza, ela foi condenada. Essa natureza, ela foi condenada. A única forma de nos salvar é Deus habitando em nós, para passar na frente daquele que nos escravizou. E a única forma de Deus habitar em nós, de nos salvar, é habitando em nós. E para habitar em nós, ele tem que restaurar o homem. Ele tem que fazer uma mudança radical no homem. Como é que Deus pode habitar em mim ignorante, sem educação, grosseiro, relaxado, injusto. Como é que Deus pode inventar? Ele tem que mudar, ué. É melhor você chegar numa casa. Se você chegar numa casa para morar e a casa toda arrebentada, toda suja, toda... Né? Teve até uma irmã que teve um sonho muito interessante, depois eu vou passar para você. Um sonho assim, a casa toda cheia de lama, suja, arrebentada, cheia de coisa, né? E desorganizada. Deus está mostrando claramente ali que ele não pode habitar a casa dessa forma. Ele não pode habitar o homem da forma como o homem é. Qual a obra então de Deus? Ele vai fazer um novo homem, ele vai mudar. Ele vai mudar, ele tem que mudar você. Ele tem que mudar a sua natureza. Né? Por isso nós passamos a ser, nós passamos, na medida que Deus vai fazendo essa obra, um novo homem. Um novo homem. Com uma natureza diferente, uma mentalidade diferente. E a pessoa que não tiver essa mudança, ele não vai se tornar apto para o reino de Deus. Vocês concordam com isso? Então, você concorda que no reino de Deus não pode chegar, misturar essa natureza aqui com a natureza que de lá? Não vai mudar. Lá não tem chiclete para a gente mastigar, não tem, o que mais não tem? Lá não tem... Não tem droga, lá não tem violência, lá não tem... Tem muita coisa que lá não tem. Eu imagino que lá não tem. É muito diferente. Muito diferente. Assim como você acha a diferença lá, se você vive lá na Alemanha, num lugar desse aí, e aí você chega aqui, você fica espantado de ver o trânsito, você fica espantado de ver o comportamento das pessoas. Por quê? Nós já estamos acostumados com esse jeito de ser. Nós já estamos acostumados com essa maneira de ser. Mas os outros não. Agora imagine vocês o céu e a terra. A terra entrou um espírito no homem extremamente contrário. A diferença da luz para as trevas. É da água para o vinho, a diferença é muito grande. A obra de Deus, pensa da forma como eu quero dizer para você. Põe na sua cabeça. Você mesmo julga se você está em condições de habitar o céu. Você mesmo julga. Será que eu estou em condições de habitar o céu? No início a gente falava, nós falávamos aqui no início, que o povo de Deus seria um povo que você poderia deixar o cofre aberto, você poderia deixar o dinheiro em cima da... Se voltasse, daqui uma semana o dinheiro estava lá em cima, do jeito que você deixou. Né? Se você deixasse, olha, eu esqueci minha carteira lá em cima do banco. Aí um mês depois você voltasse lá, a carteira estava onde? No banco. Estava errado o ponto de vista nosso? Não, estava certo. Estava certo. E continua sendo. Continua sendo. Assim que a gente imagina o povo de Deus. O povo de Deus. Agora, mas tu não, isso não aconteceu.
Na verdade, o céu, o povo de Deus, é desse jeito. Agora, eu não posso garantir que a Lucilda já faça parte do povo de Deus. Eu não posso garantir, né, que um Bertinho já faça parte do povo de Deus. Nenhum de nós podemos, de forma nenhuma, garantir que ninguém. Mas é assim. O povo de Deus é assim. E eu não posso estranhar, de forma nenhuma, essas coisas, porque eu entendo. Eu não estou vivendo na Alemanha, estou vivendo aqui no Brasil. Então, e se eu sair daqui para lá, eu vou ver que o comportamento lá é diferente. O joio e o trigo. O joio e o trigo. Tem joio, tem trigo. Será que Deus também não vê dessa forma? Vê. Agora, lê novamente, eu acho que já dá para vocês perceberem o que que a gente está querendo falar. Vamos ler de novo.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa.
Olha, já começa. Para quem já teve uma mudançazinha na cabeça, que vai mudar a sua cabeça, né? Ó, aos que alcançaram. E quem não alcançou ainda? Está roncando igual o porco. Quem não alcançou, eu tenho que ter paciência com ele. Quem não alcançou ainda, está bem pertinho de mim. Mas não, ele não alcançou. O que eu posso fazer? Né? Aí o alemão vem aqui para o Brasil, e aí? Vai mudar o Brasil por causa do alemão? Não, o alemão tem que, olha, ele que tem que se ajeitar. Os carros imprensar ele aqui, ele sai para cá. Se os carros imprensar ele aqui, ele sai para lá. Ele vai seguir as regras daqui. E nós? E quem já alcançou a fé? E quem alcançou a fé? Hã? E as regras daqui? Nós vamos começar a brigar com as pessoas aqui? Quem alcançou a fé, vive pela fé, obedecendo as coisas que tem aqui. Entendeu? Aqui todo mundo rouba? Rouba. O que que eu faço? Todo mundo rouba, não rouba? Então eu saio e volto, meu negócio não está aqui. Aí eu vou fazer o quê? Paciência, ninguém mandou eu deixar o negócio ali, ué. Eu estou na terra onde o povo rouba. Aí eu vou ficar achando ruim. Ah, roubou meu negócio. Não, eu é que estou errado. Deu para entender? Concorda? Então você que alcançou fé, não julgue o que não alcançou a fé. Ele ronca. Faz o que você não faz. Ele faz o que você não faz. Você às vezes sente até mal. Mas você tem que ter paciência. Amém? Você tem que ter paciência. Por quê? Todo mundo. Você alcançou? E ele? Não. É normal? Eu posso deixar o cofre aberto? Poder posso. Mas a hora que eu voltar? Que eu voltar não tem nada no cofre. Não tem nada. Amém? Jogou o gato na parede. Jogou o gato na parede. O gato ainda mia. Não mudou ainda a natureza. Paciência. Quem sabe um dia nós vamos poder deixar o cofre aberto. Quem sabe um dia nós vamos deixar o cofre aberto. Esses dias, comentando com algumas pessoas, muita gente passa aí na porta, nem conhece, não sabe exatamente o que, que tem aqui dentro. E quando entra aqui dentro, fica assim, impressionado com... Né, alguém já... Quem foi? Um engenheiro que teve por aqui, o... Da quem? Foi da tia da Fernanda, não é, Fernanda? Mas são? Roberto, né? O que que falou, Fernando? Que aqui era um oásis no meio do deserto. Ele passava vendo, chega, você olha no Itatiaia, você vê naquela avenida ali, aquela sujeira, né? De coisa e tal, etc. Está um relaxo. Né? Mas eu não posso me escandalizar, eu estou no Brasil, comandado pelo PT. Entendeu? Eu não posso me escandalizar. Agora, eu passou o portão dali para dentro, eu procuro fazer onde eu mando. Ali o portão para dentro é o que eu mando. Então você faz um estacionamento mais ou menos organizado, você põe uma faixa, pede os irmãos, ó, não estaciona. Fora da faixa, já tem gente estacionando fora da faixa. Respeita, né, a faixa, os lugares, tal, etc. Funciona. Não funciona 100%. Por que que não funciona 100%? Funciona. Ainda nem todos alcançaram. Né? Então tem, acontece algumas coisas ainda. Mas aí, quando a pessoa passa dali para dentro, parece que ele percebe que há uma diferença. Há uma diferença no comportamento do que se vive aqui dentro, do que se vive aqui, do que se vive para fora. Nós vamos passar ali na avenida e começar a maldizer e xingar os moradores lá que jogam lixo na rua. A gente não joga o lixo na rua aqui. A gente não faz uma série de coisas que a gente vê fazer por aí, nós não fazemos. Mas eu não, a gente não faz, não é porque o pai ensinou, porque, não, é porque a sua natureza já não permite. Já é uma coisa natural. Então, se tiver uma carteira aqui, eu posso pegar a carteira, abrir a carteira e ver. A carteira é do Luiz. Ah, é do Luiz aqui, ó. Fotografia dele aqui e tal. Então, eu vou pegar. Eu vou guardar. Porque se eu deixar aqui, vai sumir. E eu vou guardar e vou entrar em contato com o Luiz. Luiz, ó, tem uma carteira sua, tal, etc. Mas o normal era deixar aqui. Veja de novo, por favor.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude.
Então, o que me deu esse conhecimento? O que que me deu essa mudança? O que que permitiu essa mudança? O meu relacionamento com Deus. A minha comunhão com Deus. Então, na medida em que eu vou tendo comunhão com Deus, eu vou aprendendo com Deus. Se você viver lá nos Estados Unidos 10 anos, quando você voltar, você vai sentir dificuldade. Porque você aprendeu muita coisa lá nos Estados Unidos. Que não é a mesma coisa aqui. Se você for viver lá na França, da mesma forma, e assim por diante. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, tudo. Então, é claro que se eu conviver com Deus, se eu tiver comunhão com Ele, eu vou mudar a minha mentalidade. Então, o que que Deus está fazendo? Ele está pegando o Espírito dEle e está fazendo uma trans... Como é que chama? Transposição. Ele está fazendo, e a forma como ele põe o Espírito dele em mim, tirando o meu e colocando o dele. Então, o Espírito, ele, a gente não conhece Espírito, a gente não sabe qual é Espírito. Ele simboliza como se fosse um copo d'água, né? Você põe um copo d'água limpa, sai. Tem que sair, ué, porque ocupa um espaço. Vai ter que sair alguma coisa correspondente a um copo. Eu ponho um copo d'água limpa, sai um copo de alguma coisa. Nem seja por outro buraco, mas sai. Você põe um copo de água limpa, o Espírito é assim. Ele entra... A fé vem pelo ouvir. Quando você fala, você expele. E você recebe pelo ouvir. Entra por aqui, sai por aqui. Quando você escuta uma pessoa falar, você imagina o Espírito que tem lá dentro. Quando você ouve uma pessoa falar, você examina o Espírito pelo que ela fala. É só ela começar a falar, você já imagina o Espírito que está ali dentro. Entra por aqui, sai por aqui. Deus está mudando o nosso Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, flua a minha vida. Né? A gente canta bonitinho, como se fosse uma coisa que chegasse assim e já entrasse. Dessa forma, não. É uma regeneração. É um processo. Se você tem 20 anos e não mudou nada, 20 anos e não houve transformação, alguma coisa está acontecendo errado. Né? Então, a minha mudança é, até eu chegar à estatura do varão perfeito, à natureza divina, o espírito meu já não é mais de homem. O meu espírito já não é mais um espírito comum. Você, de repente, já está no lugar errado. Porque se você mudar o espírito do porco, ele não vai querer ficar lá. Se você mudar o espírito, do porco, ele não vai querer ficar lá. Amém? Quando Paulo dizia, para mim morrer é lucro, para mim morrer é lucro, esse não é o que ele está no... O lugar aqui para ele já não era o ideal. O lugar aqui para ele já não era o ideal. Amém? Vocês estão entendendo? Estão vendo? Se não mudar a sua natureza, você vai continuar gostando da lama. Se não mudar a sua natureza, você vai continuar gostando daquilo que você pensa, que você acha. Você continua sendo o homem, velho homem. Velho homem. Você ainda não vê as coisas de onde Deus vê. Você não pensa como Deus. Você pensa como homem. Você vê como homem. Amém? Quanto mais água limpa, quanto mais comunhão com Deus, quanto mais comunhão com Deus, quanto mais atenção eu dou a Deus, já que eu entendi isso, vamos ver o que nós vamos fazer? Continua lendo, por favor.
Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina.
Repete.
Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina.
Mais uma vez.
Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina.
Pronto. Continua.
Havendo escapado da corrupção...
Claro! Se a minha natureza mudar, eu vou me escapar da corrupção que há no mundo. A corrupção que há no mundo. Tanto no alemão, no japonês, em todo lugar, está no homem. No homem. A concupiscência está no homem. Todo lugar, o homem... A concupiscência está no homem. Quando ele olha, quando ele vê... Ele deseja, ele cobiça, ele faz. É a mesma coisa. Tem coisa que não vai alterar de lugar para lugar. É a concupiscência que há no mundo. Pode mudar os nossos hábitos, as nossos outros valores, mas eu só vou escapar disso. Se a minha natureza mudar. Lembra daquela passagem que fala assim, você amarra o porco dentro de casa, mas o dia que você solta ele, ele vai para a lama. Nós podemos criar regras. Podemos criar regras aqui no estacionamento, mas se a pessoa não tiver a consciência mudada, ele vai estacionar num lugar onde não pode. Se ele não tiver a consciência mudada, ele vai estacionar onde não pode. Ele vai chegar lá no banheiro e vai tirar todo o rolo de papel e vai jogar no chão. Ele vai tirar e vai... É isso, você pode estabelecer regras, mas não mudou. Amém, gente? A Igreja Católica quis. A Igreja Católica quis mudar o homem. Então ela fez a doutrina da Igreja, uma série de coisas para poder ver se muda. Mas ela não entendeu Eu acho que ela não entendeu que não adianta você lavar o porco e guardar ele dentro de casa o dia que você soltar. Então, meu filho, se a pessoa é ruim, se ela é má, ela é má aqui na China, dentro do avião, na carroça, aonde for, ela é má. Ela é má. Ela é ruim. Onde ela for. Pobre, rica, bonita ou feia, ela é má. Ah, se eu fosse bonito, eu não seria mal. Não, se a pessoa é má, se ela tem aquela virtude, né? Ela é daquela forma. Ela precisa mudar. Tem como mudar? É isso que eu digo. Não existe nada que você não possa fazer. Não existe nada que você não possa alcançar. Tudo é possível. Desde que você queira. Quem quiser. Olha para você ver como Deus é misericordioso. Ele tem nos dado tudo. Para mim alcançar a natureza divina. E quando eu alcançar a natureza divina, eu vou mexer com droga? Eu vou prostituir quando eu alcançar a natureza divina? Isso é coisa do homem. Droga, essas coisas assim, roubar, matar, corromper, querer. Isso é coisa do homem. Esse homem aqui. Se você alcançar a natureza divina, você não quer isso, não. Você não quer. É uma coisa que você não quer. Vai lá, experimenta deitar com um porco lá na lama. Tem coisa que não adianta. Gente, dá para entender? Você não quer, porque a sua natureza não quer. Amém? Às vezes a gente fica brigando com a pessoa, insistindo com a pessoa, mas não, como que ela, se a natureza dela é aquela? E Deus nos tem dado tudo para você alcançar a natureza divina. Continua lendo para você ver. Não precisava nem de eu falar nada, bastava você ler. Umas 10 vezes, não precisava de eu falar nada. Amém? Vamos ler? Quatro. Não, é 5, né?
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência...
Aí eu tenho que parar para explicar. O que eu tenho que explicar aí? O que eu tenho que explicar aí, João Pedro? E vós também, pondo nisto toda... O que eu tenho que explicar, João Pedro? Hã? Não estou ouvindo. Diligência, né? Pronto. Você tem, ó, pondo nisto também toda diligência. Se você lê, e qual estiver lendo um Isto É, você lê igual estiver lendo uma revista, você não vai. Ponha toda diligência. Diligência. O que é diligência? A pessoa vai fazer uma diligência, o perito vai fazer uma diligência, o médico vai fazer uma diligência, o policial vai fazer uma diligência, vai realizar uma diligência na casa. Chega lá, ele vai abrir a gaveta, ele vai olhar em cima dos móveis, ele vai olhar embaixo da cama. Ele verifica se não tem sinal de sangue, não sei aonde. O policial está realizando na casa uma diligência. Então, as escrituras precisam ser examinadas
diligentemente. É assim, agora, pega a Bíblia, carrega ela para cá, para lá, joga, né? Aí, esquece a Bíblia, um mês depois ele lembra que perdeu a Bíblia. O livro que custou a vida de muita gente. Esse livro aqui, ó, foram muitas vidas. Inclusive a do próprio Cristo. A sorte nossa é que esse livro existe. Porque senão já tinha sido tudo corrompido. Vocês concordam? A sorte nossa é que ainda existe esse livro. Senão nós estávamos irremediavelmente perdidos. Mas eu preciso colocar nele toda a diligência. Porque aí eu vou, olhando aqui, eu vou começando a acrescentar aquilo que eu já tenho. Eu vou sempre acrescentar algo mais. Com isso eu vou me tornando mais resistente ao homem e mais me aproximar de Deus. A minha natureza vai mudar dessa forma. A nossa natureza vai mudar. Deus garante que a sua natureza muda na medida que o Espírito muda. Você pega o latino, põe ele lá na Alemanha, e 10 anos, 20 anos, ele muda. Ele muda. Ou ele muda, o governo lá acaba com ele. Ele muda. E agora, se ele voltar para cá, ele vai mudar também. Ele vai voltar a latir. Ele saiu daqui latindo. Muda. O homem, ele é realmente do meio. Ele é do meio. Aonde está todo mundo pelado, você vai ficar pelado também, ué. Aonde você vê as coisas acontecendo, você vai fazer também. Aqui é a mesma coisa que a gente vê todo mundo. Aí você faz também. Mas, quem quiser, Deus está nos dando a oportunidade. Quem acreditar, Deus está nos dando a oportunidade. Eu estou me preparando, não é para esse mundo. Eu não estou me preparando para esse reino. Eu estou me preparando para o reino de Deus. Aí eu vou terminar, vou dizer, corri a carreira, combati o bom combate, me esforcei, realizei toda a diligência que eu pude, examinei, tal, etc. Agora eu vou, não tem outra coisa a não ser esperar. Eu estudei, me esforcei, prestei o vestibular, agora eu vou esperar o resultado. Continua, por favor.
Acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade.
Então, às vezes eu posso pensar assim, eu tenho paciência. Eu tenho muita paciência, então eu não preciso mais nada. Não, eu preciso. Além da paciência, eu vou precisar de outras coisas. Outras virtudes. Ah, eu sou piedoso. Eu tenho piedade. Eu gosto das coisas de Deus. Eu gosto da igreja. Eu gosto de estar com os irmãos. Eu tenho piedade. Eu me compadeço realmente dos outros. Eu gostaria que todos os irmãos pudessem estar bem. Eu sou uma pessoa piedosa. Mas não tenho paciência.
E eu vou precisar de paciência. Porque o Espírito de Deus, ele é completo. Ele é pleno. O Espírito de Deus, ele é perfeito. Deus nos chama para poder ser perfeito. Mas se eu não chegar a ser perfeito, eu posso chegar 10, 20, 30%. Mas eu corro para ser perfeito. Eu faço tudo para ser perfeito. Concorda? Não existe ali um limite? Quando Deus falou, olha, sede perfeito, porque eu sou perfeito. Sede santo, porque eu sou santo. Não tem jeito. Agora, o grau de santidade que eu alcancei foi o que eu consegui. Mas eu me esforcei, eu corri, eu fiz tudo para chegar àquele ponto ali, a estatura do varão perfeito. O homem perfeito. Igual a Deus. A nossa salvação é isso. Porque aí, quer dizer, o diabo não vai ficar abaixo de mim? Se eu chegar a ser perfeito, o diabo não vai ficar abaixo de mim? Vai. Deus tem dado ao homem, não ao diabo. O diabo, ele já está condenado. O homem, não. O homem, não. Eu acho interessante demais isso. Tem uma espécie de espíritos que já está eliminada. Já foi dado a eles tudo o que era possível. Agora, o homem tem sido dado a esperança da salvação. O que que o homem precisa? Mudar a natureza, não tem outra forma. Agora, vocês concordam que isso não é religião? Você concorda que não adianta rezar? Não adianta uma coisa ser feita da boca para fora. Por quê? É lá de dentro. A mudança está na minha alma. Não é. Está na minha cabeça, na minha mente. Vai mudar. A minha maneira de pensar vai mudar. Os filhos de Deus adquirem a mente de Cristo. Os filhos de Deus adquirem a mente do Filho de Deus. E por isso é que ele se torna filho de Deus. Porque ele adquire a mente do Filho de Deus. Continua.
E a piedade, amor fraternal. E ao amor fraternal, caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Repete esse versículo, por favor.
Porque se em vós houver e abundarem estas coisas...
Se eu não ligar para isso, se eu não ligar para essas coisas, eu vou me tornar? Não. Mais alto... Mais alto? Ocioso. Então Deus, ocioso. O que que é ocioso? É uma? A dor não serve para nada. É. Não serve, porque como que Deus vai usar uma pessoa que não tem essas coisas? Que não tem piedade, que não tem paciência, que não tem amor... E que, como que Deus vai dizer, olha, cuida aqui do Vilmar para mim. Uma pessoa que não tiver misericórdia, paciência, piedade, etc. amor. Vai cuidar do Vilmar? Não vai. Então a pessoa se torna ociosa. Ociosa porque Deus não pode lançar a mão dela. E de repente Deus fica assim, acumulando muito em cima de um ou dois. Enquanto muitos estão ociosos. Muitos estão ociosos. Mas como? Você vai chamar um pedreiro que ainda não aprendeu a sentar um tijolo e você vai mandar ele colocar um porcelanato? Não é? Um médico que assim, não fez ainda a residência, que ainda não se aperfeiçoou ainda, e você vai fazer um transplante? Qual médico vai fazer um transplante? Não vai. Deus sabe se nós estamos em condição de fazer alguma coisa para ele. De repente nós ficamos ociosos. É assim? Amém, gente? Deus tem que habilitar o homem. Continua, por favor.
Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados.
Antigos pecados por quê, hein, gente? Antigos pecados por quê? Antigos pecados por quê? Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Por quê antigos pecados? Então, quando eu abraço a fé, quando eu pego a cruz, como foi falado ontem no batismo, a hora que você foi batizado em Cristo, ali foi batizado no povo de Deus, foi incluído ali começa a purificação dos seus pecados. Ali começa o trabalho de Deus na sua vida para tirar os seus pecados. Você veio do mundo com tudo. Você tinha piedade? Não. Então você estava pecando naquilo. Você tinha misericórdia? Então você estava pecando naquilo. Você tinha paciência? Não. Então todos esses pecados antigos, quando você entrou no caminho, você veio com tudo. Ali então começa a obra de Deus na sua vida, tirando os seus pecados. O Cordeiro de Deus vem com essa finalidade, dali tirar os seus pecados. Eu não posso esquecer desses meus pecados. Eu tenho que entender que eu preciso de ter paciência. Toda hora Deus me prova, experimenta para ver se eu já tenho paciência. Para ver se eu já sei perdoar. Caso contrário, é sinal que aquele pecado ainda não foi extinto. Não foi eliminado. Né? Caso contrário, a gente seria como levantou a mão, entrega sua alma para Jesus e tal, você está salvo. Nós sabemos que não é desse jeito. Se Deus não mudar a nossa natureza, como está escrito aqui, nós não estaremos aptos ao reino de Deus. Não é assim? Continua, por favor.
Portanto, irmãos, Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis.
Repete.
Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição.
Isso, Deus te chamou para isso. Você está no caminho para isso. Não joga fora o chamado de Deus, não joga fora a sua eleição. Deus te chamou para isso, para tirar os seus pecados, para mudar a sua natureza. Deixa Deus, amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Tira os meus pecados, Senhor. Apaga as minhas transgressões. Purifica-me e eu vou ser puro. Santifica-me e eu vou ser santo. Essa é a regra para que a gente não tropece em nada. Versículo 11, para a gente encerrar. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada. Assim vos será amplamente concedida a entrada. Se eu não fizer assim, não entra. Todo mundo, assim vos será. Você está fazendo assim? Se não, faça. Faça. Porque só assim vos será concedida a entrada. Eu tenho certeza que no reino de Deus não vão entrar quem não for aprovado. O povo, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. E prova para poder aprovar. A nossa luta, enquanto estiver nessa carne, Deus está tirando pecado. Enquanto eu estiver nessa carne, eu estou caminhando para chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Enquanto estiver nesse corpo, tem pecado. Amém? Enquanto estiver, tem coisa para sair. Você pode ter certeza que tem. Tem bicho para sair. Fazendo essas coisas, acrescenta aquilo que você tem, acrescenta mais alguma coisa. Senão você começa a ficar ocioso, você começa a ficar, sabe, inútil. Um servo que não serve. Um servo que não serve. Amém? É isso mesmo ou não? E todos os dias, Deus está falando conosco. Se você observar direitinho, se você prestar atenção, todos os dias, Ele está falando conosco. Versículo 12, diz assim, pelo que não deixarei de exortar sempre acerca dessas coisas. Todos os dias, Deus está falando conosco. Ninguém vai poder reclamar, alegar que Deus não falou. Amém? Se você entende que isso é importante, analisa, pensa. Entende? Né? Tem aquela passagem que diz assim, quem é sábio e prudente, entende essas coisas. Quem é sábio e prudente, observa, não, ó, é isso aí mesmo. Graças a Deus, vamos fazer mais, vamos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Vamos deixar entrar de Deus. Até que no abrir da minha boca eu possa falar a palavra de Deus. Que a nossa, no abrir da nossa boca não saia porcaria e sim saia a palavra de Deus. Amém, gente? Amém. É difícil isso? É difícil? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem falado. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a nossa salvação? Não se cale a nosso respeito, Senhor. Não se canse de falar conosco, de nos exortar, de chamar a nossa atenção, para que a gente não durma nesse tempo de trevas, de escuridão, de densas trevas, onde o sono tem sido pesado, onde a corrupção do homem tem se tornado difícil o entendimento que pode nos dar a salvação. Ajuda-nos, ó Deus. Como o Senhor nos alertou, seria dias difíceis, de escuridade, de muita treva, que só o Senhor poderia, abreviando o tempo, salvar alguns. E é isso que nós esperamos, Senhor. Que o nosso trabalho não seja em vão, que a nossa luta não seja totalmente desprezada, que nós possamos alcançar alguns dentre nós esse reino eterno de nosso Senhor, para o qual o Senhor nos tem chamado, para o qual o Senhor nos tem preparado. Que nós possamos abraçar isso com todo carinho e realmente acrescentar aquilo que nós já temos, todas essas virtudes que nos estão sendo propostas: fé, esperança, caridade, bondade, paciência, humildade. Virtudes que só o Senhor tem. Mudando essa natureza humana, mudando esse caráter e nos preparando realmente para este novo céu e essa nova terra. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito nesses dias. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
tentando avisar você. Não sejais os que se assentam diante de mim, que com lindas palavras honram apenas com os lábios, mas seu coração atrás do lucro corre sem direção. Das nações e as ovelhas eu resgatarei, a perdida encontrarei, a ferida sararei, a magoada amarei, com água pura de seus pecados purificarei. Meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar. Meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar. Meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda, Senhor, que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça. força está. Mesmo assim, posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar, em saber que tu estás a me ensinar.
Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça o teu irmão, por favor.